Muito boa noite. Há 18 anos começou a história de um festival literário, aquele que já se tornou no mais importante encontro de escritores em Portugal, na Póvoa de Varzim. As correntes de escrita chegam este ano à maioridade e o Ensaio Geral está mais uma vez neste festival para conversar com os escritores, mas hoje também com quem organiza este evento. Por aqui, em 18 anos, passaram centenas de escritores, foram lançadas centenas de livros e milhares de leitores, sessão após sessão, encheram as salas. Para a conversa esta noite, juntamos o escritor Onésimo Teotónio de Almeida, um dos que há mais anos participa nas correntes. Convidámos também o vereador da Cultura, Luís Diamantino, uma das almas impulsionadoras deste festival. E temos também Inácio Loyola Brandão, escritor brasileiro que participa pela primeira vez nas correntes de escritas. Obrigada aos três por estarem no Ensaio Geral da Renascença. Sem mais demoras, Onésimo, pergunto-lhe como ouvi dizer num documentário sobre as correntes: os anos acorrentam-se uns aos outros. É assim há muitos anos, têm vindo sempre até aqui. O que é que estas correntes para si mudaram no panorama cultural?
Bom, os anos acorrentam-se as pessoas e os escritores, porque depois ficam com ciúmes, não são convidados para vir. Eu, porque me deixaram convidar, autoconvidei-me e comecei a pagar a minha passagem para vir, porque há 18 anos que criei essa tradição. O que é que mudou? Não, as correntes institucionalizaram-se. Começaram muito simples. No primeiro ano éramos mais escritores do que espectadores, o público, nos primeiros dias. Depois foi crescendo, no último dia já estava uma sala cheia, aquilo começou e foi por aí fora, e só tem crescido, institucionalizou-se de uma maneira única, e hoje a Póvoa está no mapa cultural português lusófono por causa desta iniciativa.
É assim, Sr. Vereador, as correntes já criaram também uma escola, já há outros festivais, outras Sim. autarquias que também querem ter uma espécie de filhos das correntes, mas não há nada como as correntes de escritas. Porquê?
Assim é, e fico muito contente que já existe em Portugal uma rede de eventos como este, porque é importante também, não só para os escritores, mas para os editores, para os livros, sobretudo para os livros, para a literatura. Isto começou, como disse o Onésimo. O Onésimo é um dos escritores, núcleo duro, costumo dizer, o núcleo duro das correntes escritas. Mas está aqui o Ignácio hoje connosco, estão outros também, são 30 novos escritores neste certame, portanto este ano, e eu costumo dizer que a organização não é só da Câmara Municipal, não é só o Gabinete da Cultura, mas é a organização, são todos os escritores. Temos mais de 30 organizadores neste encontro, porque eles é que passam a palavra, eles é que vão aos vários sítios e que falam das correntes escritas e que promovem o livro. E este contacto que têm uns com os outros faz deste encontro aquilo que ele é, um encontro de cumplicidades, porque aqui todos somos cúmplices, no bom sentido.
Pergunto-lhe, Inácio Loyola Brandão, é um estreante, aos 80 anos estreia-se neste festival, e eu pergunto-lhe se sente esta cumplicidade nestes dias que tem passado aqui na Póvoa.
Eu sinto, e eu achei curioso ele falar os novos escritores. Eu sou um novo com 80. Mas no Brasil, alguns escritores amigos já vieram às correntes. E conversando, eu dizia assim, mas o que que é a corrente da escrita? O que que... Ele disse assim, se você não foi à corrente da escrita, você não é um escritor consagrado. Então eu tinha esse complexo que eu agora tirei da minha cabeça. Mas isso me lembra algumas coisas que existem no Brasil. Por exemplo, a Flip é a mais famosa.
O Festival de Paraty.
O Festival de Paraty. Mas antes da Flip, já existia a Feira de Porto Alegre, Sim. com 60 anos. Sim. E já existia a Jornada de Literatura Nacional de Passo Fundo, com 30 e tantos anos, fazendo essa coisa. Depois que a Flip, que tem a TV Globo e que tem um grande apoio financeiro, as pequenas feiras do Brasil inteiro passaram a se chamar festas literárias. Todas, então, têm Festa Literária de Pirenópolis, Flipiri. Festa Literária de Votuporanga, Flive. E assim foi. Então,
também foram contaminando.
Foram
outras.
Contaminando. Agora, existem hoje no Brasil 200 feiras.
Puxa.
Então, o que eu acho importante da corrente é que ela contamine tudo. E que se esparrame, que não fique apenas na Póvoa. Que vá a todo lugar. E que dê novas chances principalmente de formação de leitor.
É precisamente isso, Onésimo. Há aqui também leitores que foram crescendo em 18 anos, foram crescendo também com as correntes. É muito importante ao escritor conhecer estas caras, ir contactando com quem os lê.
Eu iria mais além disso. Eu ainda hoje de manhã moderei uma mesa e eu, depois de ouvir os jovens que estavam a falar, fui logo comprar os livros deles porque eu quero lê-los, porque é tão interessante, é tão rico, tão criativo. E se não tivesse vindo, se não tivesse estado ali a ouvi-los, não vou mencionar os nomes deles, porque tinha que mencionar outros. Até esse nível, nós ficamos a conhecer os trabalhos uns dos outros e ficamos interessados. Mas depois também é o resto, as pessoas que vêm e compram e contaminam e trazem outras pessoas. Isso tem sido uma dinamização, uma irradiação de círculos por aí fora, que tem um impacto, de facto, grande, e as editoras sabem disso, por isso lançam os livros aqui, etc, etc.
São cerca de 30 lançamentos estes dias. Mas há também um aspecto importante, Sr. Vereador Luís Diamantino, que é a presença das correntes nas escolas. Sim. Esse é um trabalho fundamental para gerar novo público para este festival e gerar leitores.
Temos semeado desta forma também, semeado a leitura, semeado os livros, semeado até os escritores que aqui estão, e tem de facto dado os seus frutos. Porque no fim de semana, sobretudo que os jovens estão mais livres da universidade e tudo mais, é só observarmos o panorama da sala que vamos ver muitos jovens na sala. E se esses jovens são jovens que há 18 anos eram pequeninos, que contactaram com os escritores, temos prémios literários para o quarto ano de escolaridade, veja lá, e por aí fora, e entretanto eles estão cá também, porque eles não se esquecem, porque fazem, quando falo de cumplicidades, é nesse sentido positivo de poderem contactar os escritores. Eu sei que, por exemplo, no hotel, nós todos os anos chega cá um grande grupo de pessoas vindas do Algarve e a primeira coisa que diz, olha, estamos todos aqui, do Algarve, e que estão aqui uma semana inteira no hotel com os escritores e que se abriram dos escritores e que tomam um pequeno almoço com eles e que falam com eles. Isto é a melhor forma de conseguirmos passar esta mensagem. Para além de que ontem, também, quando estavam-se a apresentar o grupo do Algarve, veio um outro grupo também grande de Chaves. E eu digo assim, de Chaves até ao Algarve, vêm as pessoas para aqui.
São as tais correntes. Inácio Loyola Brandão, na quarta-feira, quando participou na sua mesa, falou da importância do valor das palavras. Pergunto-lhe se elas hoje estão desgastadas. Falou do caso Lava Jato. De alguma forma, no Brasil, a palavra inocente ganhou um outro sentido ou perdeu o seu verdadeiro sentido?
Mas, de alguma maneira, elas recuperam. Porque, como se diz, há insistentes palavras, e elas são insistentes, e mais do que isso, as palavras são resistentes. E a palavra é a única coisa com que a gente conta para mostrar isso que está passando no Brasil, ou talvez no mundo, e para brigar contra isso. Porque o que está passando no Brasil é uma ditadura judiciária que está fechando todos os canais, e isso é pior do que uma ditadura militar. Porque a Constituição vai sendo formulada, reformulada, acrescida com emendas, e quando você vê, você não tem saída. E tem vários atos que são de censura e que eles dizem que não são censura. Enfim, essas palavras perdem o sentido, mas o povo já está entendendo que quando se diz eu sou inocente, ele está dizendo eu sou culpado. É isso que é curioso.
E aí o escritor tem um papel fundamental na preservação daquilo que é a palavra.
Na preservação daquilo que é a palavra e do que é, pelo menos, a verdade. E na imprensa, dentro do que é possível, porque a liberdade de imprensa é muito relativa, mas nos livros, pelo menos, a gente tem que mostrar o que está acontecendo. E as palavras resistem. E as palavras são a nossa única arma. Nós não temos outra. As palavras é, no Brasil, a profunda ironia. Porque é um país maluco, que naquela crise, naquela coisa, com desemprego e tudo, e a ironia domina todo mundo. Os cronistas estão usando o tempo inteiro e abusando do humor, da caricatura, da coisa. Assim, o presidente é desmanchado nas coisas. Porque ele é um presidente e ele não é um presidente. E aí não pode falar da mulher dele, e pode falar da mulher dele, e já ficam brincadeiras em torno disso, e que desmontam, e que derrubam, e que destroem. Então a palavra também, através do humor, vem ganhando campo e força.
Posso comentar? Eu estava a falar aí na situação no Brasil e estava a lembrar-me dos Estados Unidos. Ainda ouvi hoje
de manhã. É preciso dizer aos nossos ouvintes que o Onésimo vive há 40 anos nos Estados Unidos.
Sim, e então parece que da Casa Branca deram instruções para o FBI que, para desacreditarem as notícias sobre a ligação com a Rússia. Mesmo assim, portanto, também essa indiferença. E hoje de manhã, numa mesa que eu moderei, alguém disse que este momento é um momento riquíssimo para o humor e para os humoristas, porque nunca viu tantas caricaturas de figuras. E ele disse o Trump, e eu interrompi e disse assim, não, eu nunca vi nenhuma caricatura do Trump. O que fazem do Trump são puros retratos.
Porque ele é uma caricatura já.
Fazem retratos.
Fazem retratos, maravilha.
Cada escritor é uma testemunha viva do seu tempo. Ouvimos ontem Tilinda Gerção falar disso. Olhando para o seu novo livro, A Obsessão da Portugalidade, ele reflete precisamente o tempo que o escritor Onésimo Teutónio de Almeida habita. Reflete muito sobre Portugal. Reúne escritos que foi fazendo ao longo de vários anos. Uhum. É um olhar, não deixa de ser um olhar de dentro, apesar de viver fora.
Um pequeno pormenor, as pessoas às vezes dizem-me, você agora deixou-se escrever crónicas e está a escrever ensaios. Estes ensaios têm o mesmo tempo das crónicas, portanto são 30 e tal anos. E o Nemésio Ortega y Gasset dizia de Nemésio Ortega y Gasset, passou um período de refugiado no Estoril e num período mau em Portugal, nos anos 40, ele não gostou nada de estar aqui. Ele conheceu o Nemésio e o Nemésio, naquela altura, publicou um tempo no canal, Nemésio, meu Patrício dos Açores, e o Nemésio andava sempre a falar na ilha, e o Gasset dizia, com um pouco de desdém, dizia, o Nemésio anda sempre com a ilha às costas. Com a ilha às costas. Eu também ando sempre com Portugal às costas, porque já fui daqui com 25 anos, de modo que isso são reflexões à distância sobre Portugal. Mas são mais, não só reflexões sobre Portugal, são reflexões sobre as reflexões que se fazem de Portugal. Porque eu não estou cá a viver, eu só vejo o que eles escrevem sobre Portugal e eu à distância, com mais alguma distância, e a distância dá-nos uma perspectiva mais longe, fui lendo, comentando, intervindo sobre aquilo que eu ouvia de Portugal, porque não é verdade que de fora se vê melhor, de fora vê-se diferentemente. De dentro há coisas que quem está fora não vê. A gente está aqui neste momento, a gente vê coisas aqui dentro, não estamos a ver o que está lá fora. Quem está lá fora não está a ver o que está dentro. Uma questão de dois pontos de vista, isto é um livro, uma coletânea de reflexões a partir de fora sobre a reflexão que se tem feito sobre Portugal, não necessariamente Portugal contemporâneo, mas os 800 anos de Portugal, porque há uma obsessão, sobretudo nos últimos 200 anos, sobre porque é que deixamos de ser o que fomos, etc, etc. Há imenso que se diz à volta disso e muitas das coisas que dizem merecem ser exprimidas para ver se têm algum sumo. Foi o que eu tentei fazer.
Este pensar o país, pensar também o momento que vivemos, também é algo que sempre passa aqui pelas correntes de escritas, porque não há mesa que não se fale este ano, não há mesa em que não se fale de Donald Trump, que é de facto um tema que tem marcado. A cada ano há uma espécie de um pequeno retrato, um olhar dos escritores sobre a atualidade, Sr. Vereador.
É algo que não podemos fugir, logicamente. Nós vivemos neste tempo e temos que também espelhar esse tempo, não é? E refletir sobre o tempo também é uma obrigação de todos nós, dos que estão na política, dos que estão na literatura, dos que estão na vida. A nossa vida é feita de reflexões e de críticas e de percepcionar essa evolução da atualidade. O Onésimo tem testemunhado, como eu, ao longo destes 18 anos, que já temos passado por muitos momentos aqui, com abaixos assinados dos escritores, com tomadas de posição de quem quis tomar esta ou aquela posição, e aqui há uma inteira liberdade para se fazer aquilo que os escritores entendem que devem fazer, ou os que entendem que não devem fazer. Portanto, esta liberdade, nós quando escolhemos escritores, convidamos escritores, e eles aceitam, não é pela sua opção política, é sim pela sua obra, por aquilo que valem os escritores, por aquilo que nos podem trazer do melhor possível na literatura, e é isto que nós queremos. As reflexões também são bem-vindas, temos todos que fazer reflexões.
Mas se isso fosse verdade, já há muitos anos tinha convidado o Inácio Loyola Brandão. Não é?
E aqui
possivelmente o Inácio é que não pôde vir anteriormente.
Eu posso vir sempre. Eu, de Jundiaí, que é uma pequena cidade, a Hong Kong, eu estou sempre pronto.
Ah, muito bem.
Mas o Onésio falou uma coisa interessante, crônica e ensaio. A crônica é um gênero hoje muito brasileiro, muito nosso, os jornais todos têm cronistas, eu sou um cronista.
Do Estadão.
Do Estadão. E a crônica tem uma certa briga com os meios acadêmicos. Os meios acadêmicos consideram a crônica uma subliteratura, porque não sabe o que é a crônica. A crônica é bem feita. Machado de Assis fez a crônica bem feita, Olavo Bilac fez, etc. Mas eu acho que a crônica, se for em crônica e ensaio, é mais importante você dizer as coisas através da crônica, porque atinge um número imenso de pessoas que entendem.
Claro.
E os ensaios são acadêmicos, são eruditos, são fechados, com as terminologias que não... Porque eles querem mostrar a erudição deles, e não uma visão aberta de contemplação e de abrir o conhecimento daquilo que se passa. Então eu defendo a crônica nesse ponto, eu prefiro uma crônica do que um ensaio.
Eu costumo chamar a crônica um ensaio em mangas de camisa.
Perfeito, ensaio em mangas de camisa. E as pessoas ficam muito preocupadas, aí outro dia me disseram, mas o que é a inspiração para a crônica? Aí eu disse, olha, não sei, e me lembrei de uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, que é o nosso grande cronista, humorista.
Já cá esteve no ensaio geral.
Já cá esteve. E falou quatro palavras, porque ele não fala.
Aqui falou duas.
Falou duas.
E as duas que ele disse foi, não falo.
Não falo. E aí... Alguém perguntou ao Veríssimo, Veríssimo, o que é inspiração para a crônica? E é a melhor definição que eu conheço. Ele falou, inspiração é o prazo de entrega.
Sim, sim.
Na hora você tem que fazer. Agora, a crônica está atenta ao dia a dia, a todas as coisas. E a crônica é no futuro, se alguém quiser saber como se vive, tanto em Portugal como no Brasil, em 2017, vai ter que ler a crónica.
E pergunto-lhe se vivemos tempos sombrios, como disse Juan Nassar na atribuição do prémio Camões este ano. Vivemos esses tempos sombrios?
Eu acho que a gente vive tempo sombrio desde que a gente nasce, sabe?
Estes não são piores do que outros?
Eu acho que todos os tempos são muito complicados no mundo hoje.
Cíclicos.
São cíclicos. Eu vivi tempos sombrios na ditadura e depois eu desvivi tempos sombrios. Agora os tempos estão cinzentos, mas eu não sei se isso... Um dia eu abri um livro, era a história de Marco Polo, e dizia assim, estávamos no século XII e o mundo vivia a sua pior crise. Então deve estar sempre em crise isso aí.
E Portugal continua a ser uma caixinha de surpresas, Onésimo, como escreve neste seu livro?
Eu não me lembro do contexto em que disse isso. Disse
fala da questão de... é preciso alargar o diálogo nacional sobre a nossa identidade.
Sim.
E depois, a certa altura, diz que Portugal sempre foi uma caixinha de surpresas.
Não, há tantas. Não? Há uma maneira de olhar para Portugal como uma coisa fixa. Portugal é. Quando a gente entra em Portugal e começa a penetrar para baixo da superfície, há tanta coisa que é feita hoje, há tanta gente jovem a fazer coisas extraordinárias, há tanta gente portuguesa que emigrou, que está para fora a fazer coisas absolutamente extraordinárias, e quando se pensa de lado longe, Portugal, é Portugal aquele retângulo? Não, Portugal tem uma rede muito grande, os portugueses estão espalhados por todo lado, mesmo não só aqui dentro, a um nível pouco escondido, há alguma comunicação que vai falando dela. Mas Portugal não é mais o país estático que foi há algum tempo, o país estático em que eu me criei, não é nada mais isso. A gente começa a esgaravatar e descobre gente a todos os níveis, em todas as áreas, gente jovem, gente de meia idade, a fazer coisas absolutamente extraordinárias, mas infelizmente não é isso. A gente hoje não é só em Portugal, é no mundo inteiro, a comunicação social domina tudo e acaba por... Há certas coisas que dominam a comunicação, mas por baixo há... montes e montes e montes de atividade, de energia criadora, de inovação, eu repito, a todos os níveis. E mais, eu insisto naquilo que também disse, muitos que estão neste momento fora a trabalhar e a fazer coisas que ninguém aqui sonha e sabe que eles estão a fazer. E é só olhar atento e começar a observar. Eu tomo nota de muitos deles, eu fico... neste momento, nesse sentido, sou constantemente surpreendido por mais um e mais um. E um país tão pequeno.
Este lado quase silencioso que não se vê, fazendo um paralelismo, Sr. Vereador, com as correntes descritas, há toda uma equipa por trás deste grande evento. Sem ela, não era possível tornar estas correntes descritas tão vivas em 18 anos?
Três pessoas. Três pessoas, uma grande equipa de três pessoas. É a Santíssima Trindade, eu costumo dizer, mas não é isso. É, eu digo que o Gabinete de Animação e Cultura da Câmara são três pessoas, basicamente. No entanto, quero dizer que quando são as correntes escritas, a Câmara, que não é uma Câmara grande, de uma cidade pequena de Portugal, vai buscar funcionários a todos os serviços, desde o serviço de limpeza até aos serviços administrativos, temos aqui imensos administrativos, motoristas que estão a fazer outras coisas, e estão aqui todos a trabalhar, voluntários, muitos jovens voluntários, que vocês já viram com certeza aí, que prestam apoio aos escritores, muitos jovens voluntários, uma escola que tem um curso profissional de restauração que está a servir no café, aqui do Cine Teatro. Portanto, há aqui, a comunidade mobiliza-se, toda a comunidade, para que aconteça este evento. Quando acaba o evento, volta tudo aos seus lugares, arruma-se a casa e eles estão a trabalhar nos seus serviços normalmente. Portanto, quando falamos disto é porque é para dar a ideia de que não há uma grande equipa, mas há uma grande vontade de fazer cada vez melhor. E trabalha-se nas correntes escritas, mal acaba as correntes escritas, começa-se a trabalhar novamente nas correntes escritas, não é?
Do próximo ano.
Do próximo ano.
Agora, eu queria, o Onésimo falou e parece que ele estava vendo o Brasil. Porque existe lá embaixo coisas que ninguém sabe. E eu viajo demais nesse país. O meu último livro, um dos meus últimos, chamou Mel de Ocara, que é quando eu acabei de percorrer o país inteiro e fui à última cidade que eu ainda não tinha ido, Macapá. E eu vou descobrindo coisas que as pessoas simples, que os professores estão fazendo e que ninguém sabe, mudando a situação. De repente, chego em Belém do Pará e me pedem para ir falar numa escola que era um instituto de ressocialização de jovens delinquentes. Bandido, batedor de carteira, de pequenos ladrões, todas aquelas coisas. E eu fui lá, eles tinham lido 3 livros e estavam na minha frente representando um dos meus livros, Os Olhos Cegos, Os Cavalos Loucos, e uns meninos eram cavalos e os outros eram os que montavam o cavalo. E aí, um deles depois terminou, veio, ele, o pai e a mãe, e disse assim, o senhor acha que com o livro eu posso sair da cadeia? Então tem gente que está trabalhando isso, e isso não se sabe. Eu fui em Teresina, Piauí, o estado mais quente do Brasil, e fui a uma escola onde as crianças leem 20 livros por mês. E eu fiquei e eu verifiquei tudo, porque tinha fichas e essas coisas todas, com professores malucos, doidos, que estão lá, e que eles, essas crianças são filhos dos traficantes do Ceará, das prostitutas, dos ladrões, no pior bairro e no bairro mais perigoso. E foi a única escola do Brasil que eu encontrei limpa, sem um grafite, sem uma pichação, sem uma grade na janela e sem uma janela quebrada. Então, tem gente que está fazendo e que está esparramando isso. Isso é um trabalho lá embaixo.
Invisível.
Lá embaixo.
E quando é que podemos ler os seus livros em Portugal? Sei que estão pensadas algumas edições para breve.
Eu já tive contato com um editor. Vamos ver o que, que eu consigo fazer. Entende? Eu tive 2 livros só publicados aqui. O Zero, que foi nos anos 70, e agora mais recente, Não Verás País Nenhum, que no fundo são os meus livros emblemáticos. Né? O Zero era um livro que eu queria jogar uma bomba em tudo aquilo, eu não conseguia escrever um livro, porque eu não sou de dar tiro. E o Não Verás, eu fiz uma fábula do futuro que se passaria em 2050, mas já está acontecendo. Né? Falta d'água. Só o governador de São Paulo não sabia que ia faltar água, faltou. A violência da cidade. São Paulo hoje é uma cidade encarcerada. Nós vivemos fechados por grades. E um trânsito monumental que eu não dirijo também. Não só não tenho celular, como eu não dirijo, eu vou a pé. E aí tudo isso está acontecendo agora, em 2016, 17, 18. Agora o próximo livro é que eu espero mostrar como é que estamos vivendo. Desta terra, nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Que é um trecho do poema do Brecht, não é meu. Mas que eu acho que reproduz. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, é que tem uma alegria no povo brasileiro que é muito interessante. Cada político preso, cada empresário preso, cada executivo preso, dá uma alegria para a gente. Porque até então nada tinha acontecido. De repente tem um sujeito chamado Ike Batista, que era uma das grandes fortunas do mundo, tinha 17 bilhões, porque ele vendia vento, e os tolos compravam vento, está na cadeia, e ele teve que raspar a cabeça, e ele tinha uma peruca de não sei quantos mil dólares, feita na Suíça, na Suécia, alguma coisa. Ele está na cadeia, com sandália havaiana. O ex-governador do Rio de Janeiro, que roubou 100 milhões de dólares e que jogou o Rio de Janeiro na miséria, está preso. Ele e a mulher estão presos. E assim, isso dá uma alegria.
No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura. O nosso colaborador semanal fala-nos hoje do poeta Armando Silva Carvalho, vencedor do Prémio Literário Casino da Póvoa, atribuído aqui nas Correntes, que por motivos de saúde não pôde estar presente.
A poesia portuguesa é um dos elementos mais ricos da nossa cultura. A nossa língua nasceu da criação dos trovadores galaico-portugueses nos caminhos de peregrinação de Santiago de Compostela e foi-se afirmando ao longo dos séculos nos cancioneiros que ligaram o lirismo e a incerteza do mar. Somos um dos únicos povos que, mais do que a invocação da valentia das armas, considera como seu herói um poeta. É certo que foi épico e que foi pelejador, mas não se singularizou pelos combates, mas pelo canto dos seus amores e pela revisitação moderna da Odisseia. Garcia de Rezende, Sá de Miranda, Frei Agostinho da Cruz, João Ruiz de Castelo Branco, Nicolau Tolentino, Bocage, Garrete, Herculano, Cesário, Antero, Camilo Peçanha, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Sofia, Eugênio de Andrade. Grande, grande é a lista e plural a inspiração. Este ano, as correntes descritas na Póvoa de Varzim escolheram a poesia. Mais do que país de poetas, do que se trata é de enaltecer uma cultura de sensibilidade e de drama. E o grande premiado este ano foi Armando Silva Carvalho. Trouxe-nos A Sombra do Mar, numa demonstração evidente de que é um dos grandes poetas do nosso tempo. A falar da perturbadora atualidade e do desencanto da idade, sem esquecer os pequenos e fugazes prazeres da vida. Editado pela Assírio Alvim. Os outros poetas que estavam a concurso são também dos nossos melhores. António Carlos Cortês falou dos animais feridos. O poeta exercita os sons sonoros da comunicação, ligando o tom coloquial e a frase labiríntica. E o título remete-nos para a carne viva da vida e do tempo, a propósito do estilete que perfura o corpo desses animais feridos. A edição da Dom Quixote. Paulo José Miranda, poeta, escritor, dramaturgo, foi premiado na poesia com o Teixeira de Pascoais e recebeu o primeiro prémio literário José Saramago com Natureza Morta. Escreveu agora Autorretratos no Abismo. Quanta beleza será preciso escrever para que um coração se ajoelhe junto à existência do outro? Haverá ainda, haverá pouco, quem encontre nos escombros de um livro o seu rosto nas mãos de outro. Daniel Jonas escreveu Bisonte, na Assírio Alvim, e remete-nos para um sentido irónico em que a força bruta da natureza nos domina. Ainda bisonte, bisonho, mordendo nuvens, mordo a tua cabeça, transpiro o teu suor, estou ligado a ti como dois hemisférios. Um dos autores da nova geração, propondo-nos um novo modo de criatividade e de vida. O consagrado Nuno Judice, num momento especialmente fecundo da sua obra, escreveu O Fruto da Gramática, onde o mistério, a revelação do absoluto e do sagrado, são explorados na tentativa de modelar a linguagem e de cultivar a sua liberdade. Miguel Manso assina Persianas, na Bertrand. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, cercado de hábitos e de conteúdos que nada e que tanto predizem. Triste e clemente, quem neles pousa agora o olhar. Filipe Leal escreve Vem à Quinta-feira, também na Assírio e Alvim. Fala de problemas e sobressaltos, de dramas da sua geração, mas também dos tumultos por que passaram as anteriores. Haverá de ir ao futuro e no futuro estará finalmente tudo como dantes. Luís Filipe Castro Mendes lembra-nos Outro Ulisses Volta a Casa, onde diz: cidades que nunca atravessei, nomes que ressoam da infância, promessas por cumprir de um atlas folheado na infância, noutro século, num outro século. Os ritmos das palavras sucedem-se. A poética vai ao encontro de todos os mistérios e de todas as realidades. Tempo de poesia é tempo de tentar descobrir horizontes novos.
Estamos a terminar o ensaio geral, feito a partir da Póvoa de Varzim. Senhor Vereador, a terminar, quem nos esteja a ouvir nesta sexta-feira à noite, o que é que não pode perder amanhã aqui nas Correntes? Vir até aqui ao Cineteatro Garrete?
E tem que vir muito cedo. Tem que vir muito cedo, porque a primeira mesa é às 10 horas da manhã, mas aconselho a estar cá pelo menos às 9 horas, visto que ao sábado temos sempre uma fila imensa pela rua fora para conseguirem arranjar lugar na sala principal, se não, terão que ir para uma sala secundária ou complementar para assistir pela televisão. Agora, a transmissão será em direto, logicamente. Terão também outra mesa à tarde, depois terão a sessão de encerramento, onde aqui vamos entregar, é sempre um momento muito carinhoso, muito afetivo, porque estão também os escritores, a maioria dos escritores, outros já foram embora, mas estão a maioria dos escritores, a quem agradecemos a sua presença, mas teremos cá as crianças do conto infantil ilustrado, as turmas que ganharam esse prémio, e temos sempre muita criançada na sala, o que também é muito agradável, o que quer dizer que eu concordo aqui com o Ignácio, há muita coisa boa que se faz. Geralmente noticia-se o que de mal se faz, mas há muita coisa boa que se faz e é que não damos valor. E os professores, dou-lhe toda a razão, os professores fazem verdadeiros milagres. E os professores que são cada vez mais sacrificados e que são cada vez menos reconhecidos enquanto profissão, que é, para mim, é uma das profissões principais da nossa sociedade, mas que já tiveram um certo estatuto no nosso país, aqui em Portugal, não sei como é no Brasil, mas que agora estão a perder esse estatuto que tiveram durante muito tempo. Mas vale a pena, porque o que nós somos, e o que eu sou também, e o que é, e o que todos nós somos, devemos à família, mas devemos muito, muito aos nossos professores. E temos que reconhecer isso também, não é?
Eu agradeço a Onésimo Teutónio de Almeida, Inácio Loyola Brandão, Sr. Vereador Luís Diamantino, por terem estado no ensaio geral, que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias numa edição ao vivo, gravada na Livraria Ferã, no Chiado, a partir das 18h45, com o escritor Nuno Camarneiro e a cantora Luísa Sobral. Antes de fecharmos, Inácio, uma última palavra?
Eu queria que vocês convidassem mais escritores brasileiros. Mais. E principalmente algumas das pessoas ligadas à cultura, bem intencionadas, para ver como se faz uma coisa dessa. E um dia, de repente, a gente vai ter uma corrente, também em São Paulo, Rio, em algum lugar, tudo fazendo aí, então, um grande encadeamento.
Fica o desafio. Muito obrigada. Boa noite e bom fim de semana.